temos o Olivier Bonamici. Olá,
olá,
boa tarde.
Olá, boa tarde.
E Domingos Paciência, aqui no estúdio de Lisboa, hoje, para variar. Está aqui do meu lado, enquanto que tu, Sérgio, estás sozinho no Porto, porque o Pedro Azevedo teve uma intervenção, portanto não vai estar connosco nesta edição da Tertúlia. Bom, vamos lá arrancar com os temas da semana, que são muitos.
Vamos começar por Rui Pinto, é o homem de que se fala, o hacker que alegadamente acedeu a correspondência do Benfica, foi detido, ficou em prisão domiciliária na Hungria, está sobre ele um processo de extradição. Contudo, o processo nada tem a ver com os chamados e-mails do Benfica. Mas o Benfica reagiu, mal ele foi detido. Domingos, reagiu cedo demais o Benfica?
Sim, eu não queria comentar se reagiu cedo ou tarde. É evidente que, e como disseste bem, ele portanto entrou também noutros aspectos, noutras empresas, noutras pessoas. Portanto, aqui está em causa, sim, é aquilo que ele fez e até que ponto é condenável ou não é, não é? Portanto, aqui eu diria que a sociedade luta para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor e luta contra aspectos que são importantes, como a violência, como os subornos, como a corrupção e essas coisas todas. Portanto, e ele acabou por entrar num mundo onde se calhar não era da responsabilidade dele, seria mais se calhar da polícia dessas entidades. E no fundo acaba por estar agora metido aqui num imbróglio muito grande e de certeza que deve estar a passar muito mal este momento, não é? Agora, é evidente que, volto a referir, importante também que haja alguém que lute contra isto, porque nós queremos um país melhor e queremos um país cada vez mais credível e uma sociedade cada vez melhor. É evidente que estas coisas são todas elas ilegais, não fazem nada bem à sociedade.
No entanto, há uma eurodeputada que disse que Ana Gomes, sim, que Rui Pinto era, ou neste caso prestou um serviço à comunidade, e temos equipas na Alemanha a defender Rui Pinto contra o futebol moderno. De que lado estás tu, Domingos?
Eu sou a favor que haja um futebol moderno e que não haja o que tem havido, e não é só em Portugal, mas também fala-se noutros países que vai acontecendo por aí fora a corrupção. Eu acho que isso não, no futebol, quanto menos existir, ou melhor, não existir, é o ideal, porque eu não sou a favor que haja duas equipas dentro das quatro linhas e haja uns que estejam a ser beneficiados com situações ilegais e condenáveis. Portanto, eu sou a favor de um futebol moderno e cada vez mais isto acabe de uma vez por todas no futebol. Não?
O Olivier, aqui há alguns programas, disse que gostava de ser roubado, por isso não gosta do VAR. Rui Pinto é herói ou vilão?
Eu adoro, porque a Netflix vai adorar. Já falei disto aqui dele, do Jonah.
Do sim, Jonah já falaste aqui. Do Futebol League.
Vai ser Netflix, a Netflix adora esse tipo de história, adora, vai pegar nele. Rui Pinto, ele destruiu o meu clube, o Mónaco, não é? Mas eu adoro o Rui Pinto, eu sou honesto. Os portugueses não sabem, mas uma coisa muito estranha, muito curiosa, aliás, há cerca de duas semanas, o jornal L'Equipe fez uma lista dos 30 pessoas que mais conto no futebol francês. E estava lá o Rui Pinto. Estava lá o Jonah. Porquê? Porque por causa dele, graças a ele, viu-se a máfia que existe no Paris Saint-Germain, e sobretudo a máfia ainda superior no meu clube, no Mónaco. E sem Rui Pinto, isto nunca teria sido divulgado. A única questão aqui é que me incomoda um pouco, é que afinal quem vive no meio do futebol sabemos que isto acontece. E ninguém fala. Ninguém fala disso. Não vou dar nomes. Não posso. Mas sabemos o que acontece dentro do meio do futebol. E o Rui Pinto, por exemplo, denunciou algo no Paris Saint-Germain, que é escandaloso, que o Paris Saint-Germain faz o seu recrutamento na base do critério da etnia, da raça. Foi uma grande polémica em França. E houve um colega meu do jornal L'Equipe que disse no ar, e ele disse no ar, na televisão francesa, eu sei que há muito tempo, que há muitos clubes em França que me disseram, diz ele, o meu colega, pá, temos que ter cuidado de não recrutar demasiados negros. A minha pergunta é, então, mas porquê tu não escreveste nada? Ou seja, sabe-se coisas dentro do futebol e ninguém escreve sobre nada. É a lei do silêncio.
Achas que este caso, que está a atingir proporções absolutamente mediáticas, poderá desencadear um processo de regeneração do futebol europeu, mundial, ou não? Ou tal é impossível?
Claro que não. Já vi Platini vai-se embora, a máfia continua, portanto isto é uma tanga, para mim tudo não deixa de ser uma tanga.
Olha, agora,
mas pelo menos expõe aquilo que eventualmente há de pior no futebol. Não é?
Sim, claramente, é por isso que eu defendo o Rui Pinto. Agora, não sei se, quer dizer, ele também foi uma ação ilegal, mas concordo plenamente com o Ana Gomes, eu acho que ele tem que ser protegido. Eu acho que há pessoas que na vida... não respeitam a lei, mas têm que ser protegidos. Para mim é um dos casos.
Olha, na tua altura, estamos a falar de a primeira vez que tu jogaste domingos com o Porto foi nos anos 90. Vivia-se, respirava-se 80, tanta. 80, sim, fins de 80. Fins de 80. Sim, 80, 90. Mas respiravam-se tantas acusações de corrupção? Suponho que sim, não é? Mas, ou seja, a escalar desta forma.
Eu acho que houve uma evolução muito grande. Eu acho que não havia tanta informação, não havia tanta acessibilidade para poder hoje, se calhar, entrar na forma como se entra nos computadores e tudo. Portanto, acho que estamos a falar numa altura em que eu comecei a jogar e começou a aparecer o telemóvel. Portanto, é para ver. E estamos a falar em 85, 84. Portanto, hoje tudo é diferente. Acho que hoje a tecnologia evoluiu muito e por isso eu não sei se gostava de ser como o Rui Pinto, porque ele tem uma capacidade de conseguir entrar nos sistemas que são poucas as pessoas que conseguem fazer.
Estava a dizer nos sistemas defensivos, não é? Era diferente.
Eu entrava no sistema defensivo de outra forma. E ele entra nos computadores das pessoas e consegue fazer este...
Mas isso surpreendeu-te, Domingos, por exemplo, a ti, as revelações que ele fez, surpreenderam-te ou não?
Ao longo destes anos todos fala-se muito, comenta-se muito e não me surpreende.
Exatamente, é isso que está a falar há pouco.
Toda a gente sabe perfeitamente que ao longo dos anos as histórias do futebol é de suborno, é de corrupção e portanto não me surpreende.
Vamos às transferências, também, enfim, associado às transferências também há suspeitas de situações irregulares, mas bom, vamos às transferências em concreto. Vamos olhar para os três grandes, Porto, Sporting e Benfica. Porto com uma Fá, Pepe, Fernando Andrade, Sporting com Luís Filipe, Dumbiá e o regresso de Geraldes. O Benfica, enfim, está menos no mercado. Domingos, quem é que está a preparar melhor a reta final da temporada?
Eu diria que o Porto, além de neste momento ser a melhor equipa, acho que é a equipa que está mais consolidada e que está...
Tu já jogaste no Porto? Ou não?
Não, não.
Está em primeiro. Está em primeiro por alguma razão.
Não digo nada.
Não, eu digo que o Porto, eu digo pelo seguinte, acho que esta entrada do Pepe acaba por permitir ao Sérgio também poder avançar o Corona, poder passar o Militão para a direita, portanto está a arranjar alternativas para pôr um Porto ainda mais consistente, e vi isso no jogo com os Chaves. Uhum. Agora, o Sporting também, é verdade, precisava de um ponta-de-lança, uma alternativa ao Bas Dost, porque o Montero tem tido grandes dificuldades, mesmo com lesões, e portanto precisava de uma boa alternativa para a frente. O próprio Geraldes também é sempre um elemento bom para o meio-campo do Sporting. Agora, o Benfica, ainda estamos na expectativa, quais são as contratações do Benfica.
Olha, por falar em Benfica, temos aqui uma zanga entre o presidente do Benfica e o presidente do Braga, porque querem os três jovens do Leixões, os mesmos, os três, não é? O contrato já tinha sido feito, não sei se chegou a contrato mesmo, mas acordo verbal já tinha sido feito com o Braga, mas o Benfica entra em campo e as coisas estão, enfim, azedas, não é? Entre os dois presidentes.
É normal acontecer isso. Há uma equipa que chega primeiro, que é o Braga, e chega a um acordo pelos vistos, mas depois não sei se haverá um direito de preferência ou não por parte do Benfica, um acordo entre os presidentes, e o Benfica é um nome, eu com muito respeito e gosto do Braga, e um nome que para qualquer jogador é um sonho jogar no Benfica, portanto é natural que isso mexa com a cabeça dos jogadores, e neste momento existe este problema por resolver, e quando os presidentes estão numa situação que já não se entendem, é complicado.
E estamos a falar já agora, só para completar, Pedro Henrique, Bernardo e Lourenço Ofori, são os três jogadores, não é, do Leixões, que estão a ser namorados por estas duas equipas.
Temos que ouvir o Olivier sobre quem é que ele acha que está a ficar mais forte para a reta final do campeonato.
Eu vou te dizer uma coisa, no último sábado eu estava com uns amigos a beber um café, aliás, e então disseram-me, Olivier, tu és do Futebol do Porto, claramente, estás sempre a dizer bem o Futebol do Porto. Eu, sim, estou sempre a dizer bem o Futebol do Porto, sim, claro. Claro, e concordo com o Domingos, para mim é um grande recrutamento. Eu acho que é, aliás, vou ter que fazer uma reportagem sobre isso, eu gostaria de fazer uma reportagem sobre a célula. Lembro-me muito bem, há anos, o Lyon tinha dito que o Fluxo do Porto era referência. Uhum. Do ponto de vista da inteligência da célula de recrutamento para transferir. Não é? Pepe, por exemplo, é super inteligente esta transferência, Pepe. Super inteligente. E eles conseguem buscar jogadores, não é? No caso do Fernando Andrade também, que eu acho que é notável, que neste momento, eu acho que os outros dois clubes não têm. Já tiveram, se calhar, no passado, por várias razões, já não têm neste momento. Eu considerei que o Futebol Clube do Porto soube muito bem no mercado de transferência, melhorar. A minha única dúvida em relação ao Futebol Clube do Porto, do jogo que eu vi lá, o 4-1, eu acho que um pouco. Isto é dupla. Tiquinho Marega é ótimo para o campeonato português,
mas para a Europa nem tanto.
Yes. Sim, agora.
Olha, última pergunta sobre transferências ao Domingos. Querias fazer mais? Deixa-me só perguntar se o Militão sai, poderá sair? E isso, que repercussões é que pode ter para o Porto?
Eu acho que também é uma das situações que o Porto está para caber, porque se o Militão sair, e pelos números que se está a falar, é evidente que o Porto sai a ganhar com isso. E com a vinda do Pepe, é sempre uma alternativa muito válida, mas volto a referir que eu acho que esta contratação do Pepe é muito no sentido também de o Militão passar para a direita e poder subir o Corona, e portanto é mais uma opção para o Sérgio nesse sentido.
Nesse sentido também, e por falar em regressos, ou eventuais regressos, eu não estou a anunciar nada porque também não sei nada, mas fala-se da saída de Quaresma para o Besiktas, e há já quem pense que possa regressar ao Futebol Clube do Porto. Domingos, seria uma boa opção? Faria sentido nesta altura?
Eu não sei, eu gosto do Quaresma e acho que o melhor Quaresma serve sempre o Porto. Agora, não sei em que momento é que ele está, como é que ele está e se poderá realmente ajudar o Porto. Agora, o Porto também tem uma política de contratações em que também quer ter ativos, e o Quaresma, ao voltar, deixa de ser um ativo que o Porto possa ganhar dinheiro. Já com a vinda do Pepe, já vai ser uma situação, como eu disse, é noutro tipo de estratégia, é noutro tipo de filosofia, e portanto o Quaresma acho um bocadinho difícil, mas nunca se sabe.
Olivier, vamos falar do Sporting e vamos falar daquilo que parece ser a força a perder-se de Kaiser. Que tu achas? Aquele Kaiser que nós vimos naqueles jogos de metralhadora de golos, sim, pá, 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 pá. Parece que se está a perder um bocadinho.
Já
que
está Tuga, já é Tuga. Já está o romantismo. Depois do romantismo chega o pragmatismo. Tu és romântico no início e depois na tua vida tem que ser um pouco mais pragmático. Eu acho que isto está a acontecer a ele. Depois ele tem um problema de plantel. Vi uma equipa do Sport super cansada. Outra cansada. O Benfica tem a mesma coisa. O Porto, então, não. Não. Sinto menos cansado do Porto do que do Benfica e do Sporting, não é? Eu diria a imagem da Nani. Vi uma equipe do Sporting super cansada e não vi que uma equipe comece. O Kaiser está mais na gestão neste momento. Eu acho que ela percebeu-se também que tudo isto é bem bonito, as belas ideias do futebol, não é? Mas eu acho que ele está um pouco aplicado o que é que eu vi do meu grande Leonardo Jardim do Mónaco, que é as belas ideias no início, tudo bem, mas tens de que adaptar à realidade do futebol do clube onde estás a jogar.
Domingos, também sobre Kaiser.
Sim, é evidente que ele chegou e entrou muito bem. E acho que o pensamento do holandês é mesmo assim. É um treinador ofensivo, gosta de muitos golos. Eles, no fundo, privilegiam muito mais o aspecto ofensivo do que o defensivo.
Faz lembrar o Adriense, não é?
Sim, sim. Porto, o Adriense e outros treinadores. Acho que eles,
o Koeman, nem tanto, que era mais defensivo.
Sim, porque eles, em relação a nós, aos treinadores portugueses, é isso. Nós defendemos a superioridade defensiva, eles defendem a igualdade. Portanto, logo aí vê-se como é que é a forma de pensar deles. Agora, este Sporting continua um bocadinho instável e irregular, porque voltou a sofrer com o Moreirense aquilo que tem acontecido nos jogos em casa. Portanto, nota-se que o Sporting ainda não é uma equipa com uma identidade bem formada.
Então o que é que pode vir a fazer? Porque temos um jogo importante depois da manhã, quarta-feira, para a taça, não é? Com o Braga, e depois temos dois derbys em fevereiro, um no dia 3 e um no dia 6. Um para o campeonato e outro para a taça.
O Sporting mostrou uma imagem diferente quando os jogos são, quando existe um nível competitivo e uma posição muito mais forte, que foi quase que o Porto, que o Sporting jogou muito bem e foi uma equipa muito mais organizada e muito mais bem estruturada. Portanto, o Sporting pode transfigura-se nesses jogos. Vamos ver se mantém essa postura e essa estratégia, não é?
O que é interessante neste caso do futebol português é que eu acho que a Liga Portuguesa de Futebol fez tudo, e eu acho que no futuro vai acontecer mais, que vai haver, se calhar daqui a 4 ou 5 anos, 10 jogos entre o Benfica e o Sporting, 14 jogos entre o Benfica e o Porto, 52, está tudo feito para isto. Está tudo feito para isto.
Estás a ver agora a Taça da Liga, a Taça de Portugal, o que está a acontecer. As 4 melhores equipas são aquelas que estão a disputar neste momento.
Mas estava feito para isto. O formato da Taça da Liga.
Tudo em Braga, nos próximos dias.
Vamos
passar para o Benfica, senão não temos tempo para falar.
Vem aí um Porto-Benfica com o Benfica de Bruno Lage, que não sofre golos, Domingos. Qual é a tua expectativa para o jogo de amanhã?
Sim, o Benfica está a ver-se que está uma equipa muito mais segura de si própria, aquilo que faz e tem feito bem. É evidente que não fez um grande jogo em Guimarães, mas não deixou de ser uma equipa muito mais bem estruturada. Um sistema em que ele quer enraizar e quer consolidar, que é o 4-4-2. É evidente que o Benfica, num 4-4-2, no meu entender, o Pizzi sobre o corredor não é o mesmo jogador a jogar por dentro, e o Castilho não é o mesmo jogador que é o Seferovic. Portanto, logo aí o Benfica muda, e viu-se isso nos últimos 15 minutos em Guimarães. Agora, este jogo, a mim, estou com alguma expectativa em ver que sistema é que eles vão adotar, porque são duas equipas que podem jogar em 4-3-3. O Porto pode jogar em 4-3-3 e o Benfica será que vai manter o 4-4-2 e vai procurar ou apostar neste 4-4-2 como apostou em Guimarães?